Cumprimento já a Sra. Secretária de Estado e vamos então dar início com o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Carneiro, dispõe de até 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados e os demais presentes. Sr. Secretário de Estado, antes de mais, muito obrigado por ter vindo nesta fase à especialidade e ter tido a oportunidade de corresponder à nossa solicitação, porque nós consideramos que é muito importante, depois das várias entidades que tivemos a oportunidade de ouvir, de ter também aqui o feedback do Governo relativamente àquilo que está em cima da mesa. E o que está em cima da mesa, no âmbito da política de habitação, é para nós muito relevante. Nós sabemos que há uma crise de habitação, nós sabemos que não é de agora, não é do último ano, não é dos últimos 2 anos, nós desde há vários anos a esta parte temos assistido aos aumentos do custo da construção absolutamente surpreendentes, com exceção do ano de 2020, que corresponde ao ano da pandemia, aquilo que nós vemos é que desde 2015 os custos da construção foi sempre a subir. E, portanto, nós consideramos que a política do Governo, na proposta que nos apresenta, é avisada na medida em que olha para o lado da oferta e olha também para o lado da procura e não apenas para um dos lados. E, portanto, isso é equilibrado. Dos vários contributos que aqui ouvimos e que nós consideramos relevantes, há aqui algumas perguntas muito específicas que eu gostava de colocar à Sra. Secretária de Estado, que têm que ver com o seguinte, e indo, sendo o mais objetivo possível, porque acho que esse é o nosso propósito hoje, na questão do IVA dos 6% da construção, aquele artigo das penalidades foi abordado por várias entidades e a pergunta que eu gostava de fazer é se haveria a disponibilidade do Governo de afinarmos esta norma de modo a que não impendesse a penalidade sobre o promotor ou o construtor quando ele não é responsável por um destino diferente da habitação, à habitação própria permanente, mais o domicílio fiscal, porque isso depende do lado do adquirente. Portanto, se haveria disponibilidade para fazermos aqui alguma correção ou balanceamento da norma. Depois, para também tornar a lei mais clara, se poderíamos aprimorar o conceito de operação urbanística, uma vez que isso também foi uma questão levantada por muitos operadores, se poderíamos estender a redução de 50% da tributação. Existe uma norma, não é? Quando no âmbito do IRC, a redução da tributação a 50%, se poderíamos estendê-la também a quem tem contabilidade organizada no âmbito do IRS, o que exigiria aqui fazer uma remissão também para os estatutos de benefícios fiscais, de modo a que também pudéssemos ir ao encontro daquilo que foi algumas das solicitações e alertas que nos foram lançados por outras entidades. E, portanto, estas são, eu diria, questões centrais no diploma e que talvez sejam mais transversais nos alertas que nos foram sendo lançados pelas diferentes entidades, sem prejuízo, naturalmente, de haver aprimoramentos, mais de pormenor, que uma ou outra entidade faz e que certamente que a posteriori também o Governo poderia considerar. Portanto, eram estas as perguntas que eu gostava de colocar.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. Queria agradecer também a presença da Sra. Secretária de Estado nesta dedicação dedicada e a sua equipa, dedicada à apreciação na especialidade do designado pacote de habitação. A intenção da iniciativa é clara, diria até consensual, apesar de só estarmos aqui na especialidade pelo voto responsável que o Chega teve em plenário, aprovando com abstenção, pois na verdade o que pretendemos todos seria aumentar a oferta da habitação através de incentivos fiscais que atenuem sobre os custos da construção, a reabilitação e a desmobilização de imóveis no mercado, injetando habitação preços acessíveis. Esse objetivo é, aliás, reconhecido de forma expressa pelas várias entidades que participaram no processo de consulta pública, nomeadamente ordens profissionais e associações do setor, e temos vários contributos. No entanto, aquilo que emerge de forma transversal nestes contributos não é só uma crítica à intenção da proposta, mas sim um alerta sério quanto à sua execução prática, à segurança jurídica das normas e no risco de repetirmos erros do passado, nomeadamente no primeiro pacote de habitação efetuado pelo Partido Socialista, em que medidas aparentemente bem intencionadas acabaram por produzir efeitos limitados ou mesmo contraproducentes. Comecemos pelo IVA, que é claramente um imposto crítico na formação dos preços da habitação. Mais do que desagravamentos em IRS, é o IVA que incide diretamente sobre os custos de construção e reabilitação e que, por isso, tem um maior potencial para influenciar os preços finais, pelo menos no diferencial entre 17 e os atuais 23, 17 no global, entre os atuais 23 e os futuros 6%. Assim, questiono-lhe como garante o Governo que a nova verba 242 da lista I do Código do IVA não ficará na prática dependente de interpretações administrativas e restritivas, à semelhança do que aconteceu no passado com a reabilitação urbana, onde só anos depois e muitas vezes em tribunal se consegue alguma clarificação. E a aplicação da taxa reduzida de 6%, ficando dependente de factos futuros, como a venda do imóvel, a sua afetação e arrendamento ou a duração efetiva dos contratos, factos esses que não são totalmente controlados pelo sujeito passivo. Pergunto-lhe assim, Sr. Secretário de Estado, se considera que o Governo que esta condicionalidade a posteriori é compatível com os princípios da naturalidade e da certeza jurídica do IVA, ou assume que estamos perante um modelo que pode gerar, nos próximos anos, um novo ciclo de regularizações, de correções, de litígios entre contribuinte e autoridade tributária. Como nos diz a Ordem de Contabilistas, é inequívoco. Pode ser impraticável esta lei e eles desaconselham e gostava de ter um seu comentário quanto a essa questão. No plano dos impostos sobre o rendimento, gostaria de abordar o regime da exclusão de tributação das mais-valias e do investimento. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, não considera o Governo que este modelo pode introduzir um risco excessivo para os contribuintes, acabando por desincentivar decisões de venda e investimentos que seriam precisamente aqueles que se pretendem estimular para aumentar a oferta habitacional? Permita-me terminar com uma questão de fundo, que resume tudo o que se disse até agora. A pergunta que coloco é simples. Esta proposta de lei tem condições para produzir, de forma efetiva, mais oferta habitacional a preços acessíveis? Ocorremos o risco de voltar a legislar bem na intenção, mas mal na execução, nas normas fiscalmente complexas, juridicamente inseguras e excessivamente dependentes da prática administrativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. O diploma que nos apresentam aqui tem um objetivo que partilhamos, responder à população, aumentar a oferta, ao contrário dos, aliás, das propostas que foram apresentando e que fizeram com que os preços aumentassem ainda mais na habitação. Bem, sei que era um caminho que vinha acontecendo, mas o disparar de preços é bastante diferente daquilo que acontecia no passado, mas este diploma visa, de acordo com a sua exposição de motivos, aumentar a oferta. Eu recordo que hoje nós temos IVA a 6%, é bastante esquecido quando fazemos estes debates, IVA a 6% para a venda a custos controlados e para o arrendamento acessível. Portanto, hoje um promotor, dou o exemplo de um projeto que está em curso no Porto, tem IVA a 6% na construção, assim como tem isenção de rendimentos prediais, sempre que as rendas sejam até determinado limite. Qual é a grande diferença com o diploma que hoje apresentam? É que é ignorada uma condição fundamental para nós quando definimos um objetivo de política pública. A quem é que estamos a responder? Se eu retiro a consideração dos rendimentos das famílias, a operação casa para o promotor, e por isso obviamente é legítimo, vemos os promotores a dizer que este diploma vai no bom sentido, porque aumenta a oferta. Tenha um problema, não responde verdadeiramente a quem hoje já não tem habitação. E ontem tivemos audições e eu tive a oportunidade de ouvir os senhores deputados que sustentam o Governo a dizer que não interessa aos rendimentos das famílias. E a minha pergunta era mesmo essa, senhora Secretária de Estado, se também concorda que os salários que os portugueses vivem dá para responder às intempéries e dá também para rendas de 2.300 euros, ou se acha que ao definir uma renda de 2.300 euros estamos a responder a todos, menos à verdadeira classe média que neste momento não consegue aceder a estas habitações. E queria mesmo a sua opinião, porque eu estou a ouvir aqui o até 2.300 euros, mas como eu quero acreditar que todos nós temos alguma coerência, olhar para os dados e sabemos que os tetos vão ser normalmente, a partir do momento em que colocamos tetos, é aí que se coloca a nova oferta, não falo da oferta existente. Pergunto-lhe se concorda que os rendimentos não devem ser considerados e, portanto, o que interessa verdadeiramente é fazer medidas para os promotores e, portanto, neste momento, esta resposta, aquilo que estamos a criar é uma resposta para o setor aumentar a oferta e, portanto, aumentar também o seu lucro, legítimo, não legítimo a parte do promotor, não é legítimo a nosso ver a política pública, ou se efetivamente estamos a responder às famílias e à abertura para mudar este conceito. Mesmo se diga relativamente à tributação dos rendimentos prediais, porque hoje temos uma isenção de rendas até determinados limites, que no caso de Lisboa, por exemplo, por um T1, estamos a falar de 900 euros, a não ser que nós consideremos, não é que o mercado não tem casas a este valor, é que este valor é já hoje, vamos considerar justo no mercado de arrendamento para as famílias que procuram um T1, portanto há de ser um casal ou uma pessoa individualmente e que ela está acomodada aos salários. Pergunto-lhe o que é que leva, no caso de Lisboa, que é muito usado aqui como exemplo, o que é que leva ao Governo a passar estes limites para até 2.300 euros, o que sabemos que vai passar dos 900 para, muito provavelmente, nova oferta, valores mais próximos dos 2.300. Pergunto-lhe também se a opção por não colocar os projetos que já estão em curso e, portanto, que são projetos que vão beneficiar deste IVA sem trazer a nova oferta e a acontecer, a única coisa que está a acontecer é que eles estão em suspenso à espera deste diploma para poder ter um lucro adicional. E eu pergunto-lhe se a opção, na verdade, esta dúvida que existe sobre quais os projetos a que se apresenta, e estou a terminar, Sr. Presidente, se a opção por colocar esta norma dúbia tem a ver precisamente por saber que esta nova oferta que já ia existir, na verdade não traz nova oferta ao mercado, traz um benefício adicional ao setor, ou se, como dizia, o PSD está mesmo disponível para aplicar-se também aos projetos que já hoje iam acontecer sem este benefício fiscal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Angelique de Teresa, do Grupo Parlamentar da IEL. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Pela intervenção que foi feita agora pelo PSD, percebe-se que, aparentemente, há uma abertura para corrigir a questão da utilização que a lei prevê, que fala do IVA reduzido à construção e que deixa um bocadinho assim no limbo perceber de quem será a responsabilidade no caso da utilização do imóvel não ser aplicada pelo utilizador final e não cumprir os critérios de definição deste IVA. Portanto, neste momento não se sabe quem é que vai pagar a fatura final, se é o construtor, se é o promotor, eventualmente o mediador ou o comprador que decidiu ele dar uma utilização diferente àquela dos critérios definidos para se ter o IVA reduzido e, portanto, perceber se o Governo prevê efetivamente fazer esta correção ou se aceita que se faça esta correção, porque senão, em vez de termos mais oferta, vamos ter é mais litigância nos tribunais e eu acho que aí ninguém está interessado. Outra questão que queria colocar à Sra. Secretária de Estado é se esta redução de IVA é para obras já em curso ou apenas para novos projetos, porque também é dúbio e não se percebe. Também perceber, e devido à escassez de mão de obra e constrangimentos da matéria-prima, volumes de obras, inclusive decorrentes do PRR, este incentivo o que está a fazer é concentrar tudo em 3 anos. Portanto, é perfeitamente normal que um promotor ou um construtor tente naturalmente afunilar tudo aquilo que puder ou que tiver em carteira em 3 anos. E se isto não pode ter um efeito perverso, que é o do aumento do custo da construção. E, portanto, perceber se este cenário foi devidamente antecipado pelo Governo nos cálculos que fez. Também gostaria de perceber, porque não está minimamente explicitado no PPL, mas foi comunicado na comunicação social, é qual é o prazo da restituição do IVA. Não está no PPL. Caso algum prazo seja ultrapassado, mas em que o ónus não esteja do lado dos organismos, dos promotores, se haverá lugar para compensação, porque, como sabe, a questão dos licenciamentos continua a ser um problema em Portugal. Depois, também há uma limitação de 3 anos na taxa de tributação autónoma no arrendamento. Os benefícios fiscais aplicam-se a todos os contratos, inclusive aos que estão em vigor, ou não? Ou seja, terá eventualmente aqui uma fase em que O que pode acontecer é anulam-se os contratos que estão dentro daquilo que for possível e fazem-se novos contratos para usufruir deste incentivo. E dada a limitação também dos 3 anos, que eu também não consigo perceber como é que o Governo acha que um problema tão estrutural como é o da habitação se resolve em 3 anos, se também aqui não vamos ter um efeito perverso, que é, dado que os benefícios vão acabar neste prazo de 3 anos, provavelmente o que vai acontecer é que os proprietários vão não renovar os contratos e vão querer fazer contratos novos, eventualmente até noutro sentido, e portanto isto traz muito maior instabilidade ao mercado de arrendamento, que é tudo aquilo que nós não queremos que aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, quando da discussão do Orçamento de Estado para 2026, o PCP questionou o Governo sobre os custos estimados para as medidas anunciadas pelo Governo em setembro e, nessa altura, não obtivemos resposta. Entretanto, nas vésperas da discussão desta proposta de lei, que foi ainda mais longe em relação ao anunciado em setembro, em termos da transferência de recursos para os fundos imobiliários, para a banca, para os grandes senhorios, questionamos justamente o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, afinal, qual é o custo. E nessa altura o Sr. Ministro respondeu-nos que as previsões apontavam para entre 200 milhões e 300 milhões de euros. Senhora Secretária de Estado, é mesmo muito dinheiro que é subtraído aos cofres do Estado, à valorização das pensões, à valorização dos trabalhadores da administração pública, aos investimentos necessários em inúmeras áreas do Estado, também à contratação dos milhares de trabalhadores em falta na administração pública. Mas a verdade é que nós receamos que seja realmente muito mais do que este valor apontado no dia 7 de janeiro, e por isso lhe pergunto, Senhora Secretária de Estado, se nesta altura já está em condições de nos apontar com mais precisão qual é a subtração de recursos em termos do IVA, do IMI, do IMT, do imposto de selo que este pacote de medidas comporta em benefício dos fundos imobiliários e dos grandes senhorios. É que ainda por cima, com o bónus de os senhorias não estarem obrigados a um prazo mínimo de vigência do contrato de arrendamento. Ou seja, é caso para dizer que o inquilino ainda não entrou em casa, já tem a corda ao pescoço, uma vez que será confrontado, muitas vezes, ou com o novo arrendamento a um preço muitíssimo mais elevado e especulativo, ou mesmo com a ordem de despejo. Uma das palavras que mais escuto nesta Assembleia é a palavra previsibilidade. Ó Sra. Secretária de Estado, com estas regras, com estes benefícios para os grandes senhorios, que previsibilidade podem ter as famílias nas suas vidas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, Grupo Parlamentar do CDS-PP, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e restantes membros do gabinete e agradecer a sua presença por várias razões. Desde logo por ter incluído este pacote fiscal para a habitação no programa de governo. Depois, por ter cumprido a palavra que foi dada aos portugueses e aos agentes do setor de apresentar este pacote fiscal robusto e inovador, designadamente em sede de IVA, mas também em sede de IRS e IRC. E depois, por de facto, este pacote, na opinião do CDS, ser um pacote que pode mexer os ponteiros do relógio e pode, na parte fiscal, responder à crise da habitação, enfim, mais uma crise deixada pelos governos socialistas que esta maioria e este governo têm a obrigação de resolver. Ao longo das últimas semanas, temos recebido diversos contributos de diversas entidades que passaram por esta comissão, a Ordem dos Contabilistas, a Ordem dos Arquitetos, a Confederação Portuguesa da Construção Imobiliário, os promotores imobiliários e ontem também a associação que reúne os fundos de investimento. E todos deixaram contributos para a resolução de algumas questões que foram suscitadas e que decorrem da proposta apresentada pelo Governo. Eu gostaria de me centrar em dois tópicos concretamente. Em primeiro lugar, o IVA a 6%. De acordo com a proposta do Governo, a aplicação da taxa reduzida de IVA depende de dois requisitos quando estamos a falar da alienação de um imóvel: que o preço não exceda aos 648 mil euros e, em segundo lugar, que aquele imóvel seja destinado à habitação própria permanente. Bom, o argumento que tem sido utilizado e que já foi repetido hoje é que o promotor barra construtor não pode ser responsabilizado pela regularização do IVA porque não controlaria factos futuros imputáveis ao comprador. Bom, parece-me que este argumento falha pelo menos em parte. Porquê? Porque existem duas tabelas de IMT, uma tabela para efeitos de compra de habitação própria permanente, outra para outras finalidades, e por isso, pelo menos até à escritura ou no momento da escritura, o empreiteiro promotor pode controlar a aplicação da taxa do IVA que autoliquida durante a construção. É verdade que depois da escritura, se o comprador utilizar o imóvel para outra finalidade, ou por exemplo o vender num prazo inferior a 5 anos, que é o que está previsto na lei, de facto aí o empreiteiro já não pode fazer nada. E por isso a primeira pergunta que lhe deixava é se podemos conceber na lei dois níveis de responsabilidade. Até à escritura, que eu considero que é possível imputar ao promotor, e depois da escritura, se houver uma utilização diferente do imóvel, ou se houver outras circunstâncias diferentes do que está previsto na lei. Em termos de IVA, eu gostaria também de perguntar um argumento que foi utilizado pela Ordem dos Contabilistas. Basicamente, a Ordem dos Contabilistas vem dizer, bom, seria resolvido este problema se a aplicação da taxa reduzida de IVA fosse aplicada a todos os imóveis e não apenas para os imóveis de habitação própria permanente. Eu pergunto se esta solução não violaria o direito europeu e, designadamente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Última pergunta sobre uma medida proposta pelo Partido Socialista. Propõem que a alienação de terrenos para construção ou de segunda habitação possa ser utilizado para amortizar empréstimos, créditos à habitação. Eu pergunto se esta medida a ser utilizada não seria contraproducente relativamente ao combate à crise na habitação neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à parte das respostas. Sra. Secretária de Estado, dispõe de até 18 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu talvez começasse por fazer algum enquadramento do qual resulta a resposta a várias das questões que foram aqui deixadas e que agradeço. Parece-me absolutamente consensual. Parece-me consensual o diagnóstico e, portanto, consensual a necessidade de tomar medidas urgentes que afrontem este grande desafio que temos de habitação em Portugal. E, como ponto prévio, acho importante notar que aquilo que discutimos aqui hoje é a proposta do Governo quanto às medidas fiscais e aos incentivos de natureza fiscal para aumentar a oferta, mas que esta proposta se integra num conjunto mais alargado de medidas que não são só as medidas fiscais e, portanto, também está em discussão, como sabem, um outro diploma que tem que ver com a agilização ou a flexibilização das regras relativas ao licenciamento e outros estão a ser preparados e, portanto, isto é uma abordagem integrada que não se atém às medidas fiscais, mas as medidas fiscais são muito importantes, como sabemos, porque incentivam comportamentos e é isso mesmo que estas medidas procuram resolver. Diria, e disse aqui o Sr. Ministro das Finanças na discussão deste diploma, na generalidade, que estas medidas visam oferta, oferta, oferta. É aí que está o estrangulamento. Mas precisamos de ter claro que nós temos um problema, se quiserem, em economias de elasticidade ou inelasticidade da oferta. O que é que isto quer dizer? Que a capacidade instalada é a que existe e estas medidas procuram, sim, muito, que os construtores e os promotores e a capacidade que temos instalada se dirija para estas habitações e não outras. Alarga, respondendo à Sra. Deputada Marina Gonçalves, alarga o leque e o montante. Porquê? Porque, como nós sabemos, a habitação de custos controlados, muitíssimo bem intencionada, tem resultado pouco, tem resultado em pouca oferta. E é preciso alargar esta banda para trazer o investimento público, e há, a par destas medidas e para além destas medidas, um reforço muito grande na oferta pública de habitação, mas para trazer também os privados a que construam estas casas e não outras. E é aqui que está o grande problema e o estrangulamento. É, de facto, este pacote uma ambição estrutural e, confesso, enfim, fala-se muito e a medida crítica é o IVA, mas não é só o IVA. Este regime tem medidas em IVA, em IRS, em IRC, em IMT, em selo, enfim, num conjunto muito alargado. E incentiva, se quisermos, em dois eixos mais oferta. Num eixo mais imediato, que são todas aquelas casas que existem hoje no mercado e que podem ser disponibilizadas para arrendamento até estes valores e que não estão a ser colocadas no mercado para esse efeito, e aqui temos não só a redução da tributação dos rendimentos perdiais para 10%, e respondendo à senhora deputada Angelique, sim, é para todos os contratos, incluindo aqueles já vigentes, e isto resulta claramente, eu creio, do diploma, porque não só por uma questão de igualdade, como para evitar o efeito que falava, de não haver rescisão dos contratos hoje vigentes para se fazerem contratos novos ao abrigo deste regime. E, portanto, disponibilização imediata de casas, não só incentivando as pessoas a que levem as casas para o mercado, reduzindo-lhes a tributação em IRS nos rendimentos perdiais, como, por outro lado, a medida de exclusão de tributação das mais-valias para quem tenha casas de segunda habitação que não estão no mercado, para que seja muito incentivado a vendê-las e não tributará a mais-valia que daí resulte, desde que use o valor da venda para, com esse valor, comprar novas habitações que disponibiliza no mercado de arrendamento dentro destes valores. E, portanto, esta é a intenção. Por outro lado, é preciso incentivar a construção nova. E eu aqui permitia-me fazer um bocadinho uma curva, ou parar um bocadinho só para tentar esclarecer. Eu sei que o regime do IVA é um regime complicado, mas no IVA nós sabemos que estamos balizados por um quadro comunitário, que é a diretiva do IVA. E a diretiva do IVA, aquilo que permite quanto a redução de taxa, é apenas na construção e no âmbito de políticas sociais. E o que isto significa é que, sob pena de violação da diretiva, é neste quadro legal, neste quadro jurídico comunitário, que precisamos de desenhar uma solução jurídica que precisamente não contenda com o quadro comunitário. E é por isso que não só são estabelecidos valores máximos para a venda, para que objetivamente se justifica uma política social de habitação, como é para a habitação própria e permanente. Porque, de contrário, então estaríamos a reduzir e a permitir a aplicação na construção de uma taxa de IVA de 6% para construir casas de férias. E isto dificilmente é compatível com a diretiva. Dito isto, eu acho que também devemos, e nós, Governo, também agradecer todos os contributos que foram dados aqui nesta sede pelas diversas audições que existiram, que de resto a grande maioria destas entidades já foi ouvida a montante também pelo Governo e na construção destas soluções. Mas reafirmamos a nossa total disponibilidade para melhorar o diploma e para acolher todos os contributos que tornem as soluções aqui desenhadas mais robustas e menos permeáveis a interpretações diferentes, menos permeáveis a litígio subsequente e, sobretudo, executáveis e operacionalizáveis. Para isso, precisamos que a lei seja o mais clara possível e que não deixe dúvidas precisamente para depois cumprir os objetivos a que se propõe. Passando mais concretamente às perguntas que aqui foram deixadas. Perguntava o Sr. Deputado Carneiro se havia disponibilidade para afinar quanto às penalidades. Mais uma vez, dando um bocadinho passo atrás. Aquilo que está desenhado é o IVA a 6 na construção, e aqui precisamos de perceber que o IVA na construção é custo de construção ponto final. Porquê? Porque a venda da habitação não é sujeita à IVA. Isto significa que o custo do IVA é um custo internalizado e traduzido maioritariamente no preço. O que significa que baixar o IVA também significa baixar o preço. Os promotores, antes de venderem, sobretudo, e vamos falar, como dizia a senhora deputada há pouco, na realidade que nos é mais próxima, que é Lisboa, mas isto acontece nas zonas de grande pressão urbanística, sabemos todos que o empreendimento, quando começa a ser construído um bloco de apartamentos, a grande maioria dos apartamentos são vendidos em planta. E, portanto, o que é que eu acho que vai acontecer? O que é que eu antecipo que aconteça? O promotor vai ter duas tabelas de preço. Vai ter uma tabela de preço para a habitação própria e permanente e uma tabela de preço que não é para a habitação própria e permanente. E isto traduz-se imediatamente no preço da venda. E o próprio promotor, ao longo da construção, nestas circunstâncias, vai saber qual é o objetivo daquela casa que está a vender. É evidente que pode acontecer que alguém prometa comprar para a habitação própria e permanente e daqui a 2 anos, quando a construção estiver concluída, supondo que demora 2 anos, tenha mudado de ideias, tenha alterado as suas circunstâncias de vida e afinal vá comprar sem ser para a habitação própria e permanente, mas vai pagar um preço diferente. E este preço diferente que o promotor vai pôr é precisamente o preço que lhe permite a seguir ir regularizar a diferença do IVA. Autoliquidou durante a construção e entregou a 6, na escritura afinal não é HPP, então vai regularizar a diferença do IVA. E isto tem uma tradução imediata no preço. Isto é muito provavelmente aquilo que vai acontecer e é aquilo que se quer, que haja uma diferenciação de preços quando é para a habitação própria e permanente e quando não é. A política social é disponibilizar habitação para as pessoas viverem. E uma segunda casa de férias ou outra coisa qualquer não é aqui o objetivo. E, portanto, diria que não antecipo honestamente que isto seja uma dificuldade técnica grande, mas perguntava-me sobre as penalidades. As penalidades, eu tenderia a dizer que só se aplicarão quando o promotor, intencionalmente, andou a liquidar IVA 23 quando devia ter andado a liquidar IVA 6 durante a construção. Em qualquer caso, estamos totalmente disponíveis para clarificar, para melhorar e para consagrar expressamente que, sempre e quando o promotor promoveu, passo o pleonasmo, o empreendimento para a habitação própria e permanente, ainda que na escritura não o faça, não há penalidade, tem é que regularizar a diferença do IVA. Ponto. Não parece sequer que a operacionalização seja difícil. Coisa diferente é alguém que tem um empreendimento em construção, anunciado e a vender apartamentos a 1 milhão de euros, que é evidente que não pode autoliquidar e entregar IVA 23 e aí vai ter penalidade. Dito isto, nós percebemos, nós percebemos que a condição subsequente de alguém que compra para a habitação própria e permanente e depois não registra como habitação própria e permanente, não coloca lá o seu domicílio fiscal, para ser mais clara, não é imputável ao promotor. Mas nesse caso, o que então provavelmente temos que pensar, e estamos dispostos para alterar nesse sentido, é em desincentivar o adquirente de dizer na escritura que compra para a habitação própria e permanente e depois não o fazer. Várias soluções possíveis, desde logo pode agravar-se o IMT de quem compra. O Sr. Deputado Paulo Núncio perguntava se o IMT não é diferente. É, quem compra para a sua habitação própria e permanente tem um IMT diferente de quem não compra para a habitação própria e permanente. E, portanto, um adquirente que compra para a habitação própria e permanente e depois não o faz, terá sempre uma liquidação adicional de IMT. Mas nesta lógica que eu referi antes, de há dois preços diferentes, a venda para a HPP e a venda não para a HPP, vai-lhe compensar sempre dizer que é para a habitação própria e permanente e pagar menos, porque a diferença do IMT é muito pequena. Ou seja, vamos imaginar um apartamento de 200 mil euros e o promotor diz, se o senhor comprar para a HPP são 200 mil, se não comprar para a HPP são 240, porque os 40 vão permitir ao promotor ir regularizar esta diferença do IVA. Quem compra, compensar-lhe-á sempre dizer é para a habitação própria e permanente e pagar apenas os 200. E depois terá uma liquidação adicional de IMT se não o fizer, mas que é muito reduzida. São 1000 e poucos euros num imóvel de 200 euros. Portanto, pode fazer sentido aqui desonerar o promotor desta condição que não lhe é imputável e que é subsequente à escritura e à venda e que não controla, mas então tem que haver uma medida desincentiva a quem compra a fazer este movimento de dizer que compra para a habitação própria e permanente e depois não o fazer. Também, nas várias questões que foram colocadas, houve perguntas sobre o conceito de operação urbanística e aqui eu também quero clarificar, embora não seja da minha área governativa, porque isto é da habitação. A intenção clara do diploma é que este regime se aplique aos processos entrados na Câmara, e perdoem o simplismo, a partir de 25 de setembro de 2025. E, respondendo, aliás, também a preocupações que eu vi levantadas por vários dos intervenientes que foram ouvidos nesta comissão, por exemplo, se isto eram operações de loteamento, não, é a construção. Mas, novamente, também aqui estamos totalmente disponíveis para, no decreto-lei que será apresentado a Conselho de Ministros, densificar, clarificar e deixar uma redação que não gere dúvidas dentro do possível, porque todas as redações da lei vão gerar sempre interpretações diversas por quem a aplica, mas que gere o menor número de dúvidas possível quanto a que operações é que se aplica. São as operações de construção e edificação que entrem nas câmaras a partir de 25 de setembro. Porquê o 25 de setembro? E também respondendo, porque não os projetos que estão em curso? E aqui, se quiser, a explicação é um bocadinho mais económica do que outra coisa. Quem tomou as suas decisões de investimento antes de 25 de setembro, tomou-as entendendo que com as condições que existiam à data, o projeto era viável. E, portanto, ainda assim, há alguma retroação, porque o diploma ainda não entrou em vigor, a 25 de setembro, porque foi a data do anúncio do pacote e, portanto, pretende-se proteger as legítimas expectativas de quem, a partir dessa data, pôs projetos na Câmara. Esta é a explicação. Perguntavam-me ainda se estaríamos disponíveis, perguntava o Sr. Deputado Carneiro, para acolher uma das propostas que aqui foi feita de a redução dos 50% de IRC ser alargada a pessoas singulares com contabilidade organizada, portanto tenham uma atividade económica idêntica, se quisermos, a uma pessoa coletiva. Sim, com certeza, novamente. Nós não temos aqui nenhum preconceito ideológico, nem isto é um pacote fechado. Todas as propostas que possam melhorar e robustecer estas soluções, nós estaremos disponíveis para, na feitura do decreto-lei, as clarificar e as estabelecer. Depois perguntava-me o Sr. Deputado Eduardo Teixeira se a exclusão de tributação das mais-valias não podia ter um efeito inverso ou adverso. Confesso que não sei bem como é que teria esse efeito adverso. A medida é bastante clara. Aquilo que se pretende é alguém que tem casa de segunda habitação, se assim lhe podemos chamar, que não são de habitação própria e permanente, não são onde reside, que tenha um incentivo muito claro a vendê-las e, com o dinheiro dessa venda, comprar imóveis que põe no mercado de arrendamento até aos 2.300 euros. Esta é o desenho da medida que não gera, não estou a ver como é que possa gerar um efeito adverso, ou seja, pretende incentivar quem tem casas que hoje não estão a ser utilizadas como residência de alguém que possa precisar delas, a que transforme esse ativo em outro ativo e que o disponibilize no mercado de arrendamento em valores até aos 2.300 euros. Perguntava-me a Sra. Deputada Marina Gonçalves se, quanto aos projetos que já estão em curso, que já abordei, se isto ignora, que isto ignorava a classe média. Não, novamente, reitero um bocadinho aquilo que já disse. A habitação a custos controlados e o regime do arrendamento acessível têm as suas virtualidades, mas tiveram uma aplicação limitada. Continuam a ter as suas virtualidades e a ter até a isenção de IRS e IRC, como referiu, mas são um segmento muito reduzido e aqui quer-se abarcar um maior número de beneficiários, de pessoas que precisam de habitação e que não estão a chegar a ela. Não a acompanho nessa sua conclusão de que todas as rendas vão subir para os 2.300 euros, novamente por razões económicas. Alguém que tem uma casa a arrendar neste momento e que a tem arrendada por 1.000 euros, se a pudesse arrendar por 2.300 euros e tivesse mercado para isso, era isso que faria. E, portanto, este teto, aquilo que vai fazer é, com grande grau de probabilidade, todas as rendas que estão na margem acima dos 2.300 vão tender a descer para os 2.300, precisamente por causa dos incentivos e dos benefícios fiscais aqui consagrados. As que estão abaixo subirão apenas na medida do mercado, como subiriam sempre. Portanto, não me parece que isto vá provocar um aumento generalizado do valor das rendas. Pois, o IVA a 6% até aos 648 mil euros e para a habitação própria e permanente que falava o Sr. Deputado Paulo Nunes, se podemos conceber aqui dois níveis de responsabilidade, sim, seguramente, mas então com esta nuance adicional de desonerar o promotor no que acontece depois da escritura e não lhe imputar penalidades por isso, mas... Então tem que haver um desincentivo sério ao adquirente que compra para a habitação própria e permanente e depois não a mantém durante certo tempo ou que não a afeta efetivamente a habitação própria e permanente. Também me perguntava a medida de exclusão de tributação das mais-valias em IRS quando o valor de realização ou de venda seja usado para amortizar créditos, que é uma medida que constava do pacote mais habitação e que constava do pacote mais habitação como temporária, precisamente, e que constava, de resto, com uma explicação que estava no seu preâmbulo e que era clara, dizendo que esta medida tinha sido adotada num contexto muito específico de uma subida muito acentuada das taxas de juro e da inflação. A medida é naturalmente, tem os seus méritos próprios porque visa reduzir o endividamento das famílias e, portanto, a bondade desse objetivo continua lá. Porquê que não foi consagrada neste regime que o Governo apresentou? Porque, o contexto hoje é diferente e já não é um contexto de subida acentuada das taxas de juros e de enorme pressão financeira sobre as famílias portuguesas, mas também porque consagrar estas duas medidas em conjunto permite arbitragem. Ou seja, alguém que tem uma casa de segunda habitação e que vende, fica perante a opção de não tributar a mais-valia que realizou em IRS se fizer uma de duas coisas. Ou adquirir outro imóvel que coloca no mercado de arrendamento dentro destas condições, ou, em alternativa, se usar esse dinheiro para pagar o crédito da sua própria habitação ou de um dos seus filhos. E, portanto, parece-nos que limitar esta escolha a comprar casas que põe no mercado de arrendamento é mais eficiente do que permitir esta arbitragem, mas, enfim, naturalmente, esta bondade deixo à consideração dos senhores deputados. Obrigada, que já gastei o meu tempo.
Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Vamos então passar à segunda ronda. Tenho 6 inscrições. O deputado Paulo Núcio não se pronunciou, também vai. Portanto, tenho 7 inscrições. Começamos então por o grupo. Então, temos 6 inscrições novamente. Muito bem. Vamos então começar pelo grupo parlamentar do Partido Chega. Peço desculpa, não é grupo parlamentar. Senhora deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A propósito desta proposta do Governo, recebemos inúmeros contributos, não só de entidades, como também de pessoas singulares, que nos manifestaram diversas preocupações em relação a esta proposta de lei, o que pode demonstrar aqui também alguma pressa na sua elaboração, pressa que se percebe face ao mercado de habitação que temos em Portugal. Mas também ouvi com agrado que quer a Sra. Secretária de Estado, em representação do Governo, quer o grupo parlamentar do PSD que suporta ao Governo, manifestam abertura para fazer alterações a esta proposta de lei. Temos ouvido também entidades aqui em sede de comissão e todas elas manifestam algumas preocupações que gostaria de deixar à Sra. Secretária de Estado, nomeadamente e desde logo com a questão no arrendamento e que tem a ver com a dificuldade quando existe incumprimento por parte dos arrendatários. Ou seja, esta proposta de lei deveria, não só para além da questão que estamos a tratar do IVA, que também não é tão fácil como pode parecer a sua alteração, mas alterar diplomas paralelamente para que fosse também mais fácil colocar o mercado de arrendamento de uma forma mais disponível e para que os proprietários conseguissem ter no mercado os seus imóveis mais disponíveis. Outra questão prende-se, por exemplo, com a questão das habitações que estão na mão do Estado, estão na mão das autarquias e que houve por parte do Governo no ano passado a indicação de que iriam colocar esses imóveis no mercado de arrendamento, mas até à data não voltámos a ouvir sobre essa situação e também em relação ao inventário de imóveis, que existiria um inventário que estava a ser elaborado e a primeira pergunta que deixava é: para quando é que esse inventário está pronto? Quando é que vamos saber quantos imóveis é que estão disponíveis? E, por fim, deixava uma outra pergunta. Se não era agora, neste momento, que o Governo daria um sinal às famílias e terminando definitivamente com aquele que é o imposto mais injusto e que faz com que muitas famílias não comprem casa, que é o IMI. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Secretária de Estado. Nós partilhamos efetivamente o objetivo e, portanto, quando colocamos esta questão é com a preocupação de a quem é que estamos a responder e para que é que verdadeiramente estamos a fazer estas alterações. E relembro que hoje falava do pacote fiscal, do IVA, do IRC, do IRS, do Imposto Social, do IMI, do IMT, tudo isso já hoje está na lei, mas está, e eu partilho da observação que fez, com dificuldade dos promotores privados aderirem ao regime. Porquê? Porque os valores que estão enquadrados nos rendimentos das famílias são baixos para os são considerados baixos para a rentabilidade que os promotores querem tirar. E se eu acho que essa dimensão deve continuar a ser trabalhada, acho que ela não pode abdicar do problema a que quer responder, ou seja, se a senhora secretária de Estado nos diz o regime foi limitado porque os valores são muito baixos e, portanto, eu vou aumentá-los, está a dizer-nos que as famílias a quem responderia aquelas casas vão continuar a estar fora do sistema. E está a dizer uma coisa adicional, está a assumir que os preços efetivamente vão estar acima daqueles limites e, portanto, vão responder a outro tipo de população, de classe média, como lhe quiser chamar. E eu digo isto porque nós verdadeiramente temos que saber a que é que estamos a responder. Se eu assumo que eu não vou considerar, estas famílias não têm resposta por via destas habitações, porque nos disse que as rendas e os valores de venda que estão acima vão se ajustar. Obviamente que o mesmo raciocínio, acho que é legítimo fazê-lo todos, vai ser exatamente igual a quem está abaixo. Porquê é que se ajusta? Ajusta para tirar um benefício maior. Isto não é uma crítica ao setor. O setor efetivamente procura a maximização do lucro. É isso que faz um promotor privado e não é. Nós não devemos criticar isso. Nós devemos perceber a nossa responsabilidade social também. Porque se nós dizemos que estamos a fazer isto para responder às famílias, mas abdicamos de responder a quem verdadeiramente já está fora deste mercado habitacional, porque já não encontra essas rendas no mercado, eu tenho que perceber com os promotores como é que torno atrativo um regime que não abdica dessa dimensão fundamental. É porque ela é mesmo retirada do diploma. E por isso eu volto-lhe a perguntar, Sra. Secretária de Estado, se efetivamente a solução não passa, só para ficar claro, se a solução que o Governo apresenta não abdica mesmo disto, porque abdica e está a olhar só para o lado dos promotores, e se há abertura para efetivamente nós olharmos para os rendimentos e colocarmos aqui essa dimensão no momento em que definimos os valores, porque senão não estamos a responder às famílias e mais do que isso estamos a colocá-las ainda mais longe da nova oferta que vai ser colocada pelo privado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, Sra. Secretária de Estado, fico satisfeita que haja pelo menos alguma abertura para rever a questão da imputação da responsabilidade do IVA, porque independentemente da explicação que deu sobre o IVA, sobre o IMT e até alguma ingenuidade em dizer que as pessoas podem não alterar o sentido de comprar para habitação própria permanente e depois eventualmente vir a alterar, quer dizer, convinha que as coisas ficassem claras na lei para não aumentar a litigância. E a Iniciativa Liberal está convencida de que, exatamente como está, vamos aumentar a litigância, que é exatamente aquilo que nós não queremos. Relativamente à Diretiva da União Europeia, como bem disse, nós estamos a fazer a pressão possível, imaginária, dentro das nossas limitações dentro da União Europeia. Há vários parlamentares de outros países que também estão muito sensibilizados relativamente à questão da revisão da Diretiva Europeia e, portanto, aquilo que eu penso é que o Governo faça também o seu trabalho de casa, porque Portugal é um dos países da União Europeia em que o valor da habitação mais aumentou e, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que esta Diretiva Europeia bacoca limite a possibilidade das famílias portuguesas poderem comprar casa. Depois falou relativamente às obras em curso, ainda sobre o IVA, que os projetos que dariam ou que deram entrada nas câmaras até setembro de 2025 teriam direito, pelo que eu percebi, teriam direito a esta redução do IVA, as restantes não. E, portanto, aquilo foi o que eu entendi. Portanto, aquilo que eu entendo é, então vale a pena retirar o processo que está em andamento, voltar a colocá-lo e aí ter já direito à redução do IVA da construção. Isto parece-me completamente, quer dizer, perverso. Acho mesmo isto perverso, porque o que se deveria considerar era obras em curso, naturalmente com as faturas a ser emitidas a partir da data já referida pelo Governo, nunca anterior, mas os projetos que ainda não avançaram, que a obra ainda não se deu, naturalmente que deveriam ser contemplados. Só uma última questão, Sr. Presidente, que é relativamente à questão da tributação autónoma das rendas. A Sra. Secretária de Estado referiu-se às mais-valias, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi, e relativamente aos senhorios cumpridores que têm contratos em curso, neste momento não têm direito a essa tributação reduzida?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, Sr. Secretário de Estado, foram as dezenas dos contributos que recebemos desta proposta de lei, o que demonstra que há muitas e muitas imperfeições. E ficamos até com a sensação, e desculpe-me o termo, que foi feito um pouco à pressa ou em cima de joelho, esperemos que não, mas a pressa, tradicionalmente, é sempre inimiga da perfeição. As dúvidas e os reparos que foram feitos por diversas entidades são tantos que nos levam a refletir qual é a melhor forma de dar um passo atrás para dar dois à frente. Esperemos que sejam bem acolhidas as propostas na especialidade. A lei tem que ser clara, tem que prever ir ao encontro de todos os envolvidos e esta produção legislativa pode ter sido feita ao nível do seu gabinete por alguém que não conhece o terreno, porque basta ouvir a bastonária da OCC para ficar com essa sensação. Estas medidas de aumento fiscal da oferta de habitação poderão se tornar efetivamente num labirinto fiscal e pode travar a oferta e fomentar a litigância, e eu acho que isso não é a intenção de nenhum, nem do Governo, nem dos maiores partidos desta Casa. Mas queria fazer outra pergunta então, e que se prende com a determinação de um conceito-chave, em particular no que respeita ao momento da relevância da chamada iniciativa procedimental. No âmbito do regime jurídico de urbanização e de edificação, a experiência demonstra que os conceitos vagos nesta matéria tendem a ser interpretados de forma desigual pela administração fiscal, criando incertezas e contencioso prolongado, e basta ver os diversos assuntos em que a AT tem entendimentos diversos daqueles que no fundo, derivam desta Casa. Assim, questiono-lhe por que razão o Governo optou por não densificar esses conceitos já no texto legal, eliminando as discrepâncias e os duplos interpretações que podiam existir, garantindo maior previsibilidade, em vez de remeter a clarificação para uma fase posterior ou para uma eventual interpretação administrativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Eu queria falar um bocadinho de economia, porque eu observei que a Sra. Secretária de Estado referiu na sua intervenção, várias vezes aliás, e bem, do meu ponto de vista, que é preciso aumentar a oferta de casas. Não há dúvida nenhuma, aliás, permita-me dizer também que, digamos que o sucesso das medidas fiscais que foram apresentadas por este Governo no passado tornaram num próprio fracasso do objetivo, porque aumentou os preços, como sabe. Ou seja, os estímulos que foram mobilizados para a procura levaram ao aumento do preço porque não havia oferta, ou não havia oferta suficiente. E, portanto, este tema da oferta é um tema central, mas não é o único tema. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem noção que é muito importante e é muito relevante o aumento da oferta. Tivemos períodos, isso está mais do que estudado, em que construísse poucas casas. E, portanto, é preciso recuperar esse tempo. Mas há aqui uma outra dimensão do problema, que é a dimensão daqueles que têm falta de casa. E a questão de fundo é, os empresários tomam atitudes racionais e decisões racionais, por norma. E, portanto, quando nós estabelecemos os limites que a Sra. Secretária de Estado defende, e o Governo defende, parece evidente que as decisões racionais que os empresários vão tomar é maximizar o seu lucro. Isso é normal. Não estou a dizer que isto é mau. E esta é a grande complexidade desta questão. Ou seja, esta questão de colocar mais casas no mercado e elas irem para as pessoas que nós queremos, não é uma questão simples nem menos controversa. É preciso, de facto, encontrar a solução para que isso ocorra. E esta questão do aumento do IVA, da redução do IVA de 6%, com limites de 640 mil euros e de rendas de 2.300 euros, tem, por uma atitude racional dos empresários, uma consequência óbvia, que é o aumento do preço geral das casas que vão ser colocadas no mercado. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que vai haver um aumento da oferta. Não tenho dúvida nenhuma, porque os empresários estão a perceber que há estímulos que estão a ser mobilizados e vão seguir esses estímulos. Agora, o que eu tenho também a certeza é que, quando essas casas entrarem no mercado, aquelas milhares de famílias que precisam de casa não vão ter acesso a essas casas, porque não têm 400, 500, 600 mil euros para ter acesso a uma casa. Eu não sei se a senhora secretária... Eu termino já, Sr. Presidente. Não sei se a senhora secretária de Estado sabe, com certeza que sabe, mas um empréstimo de 300 mil euros para uma família corresponde a uma prestação de 1.600, 1.700 euros. Neste país, 1.600, 1.700 euros é quase duas vezes o salário mínimo. Portanto, é muito complicado responder a este problema com uma solução apenas dessa natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a menos que eu tenha ouvido mal ou nem sequer ter ouvido, não me respondeu uma pergunta fundamental. Nesta altura, é capaz de estimar imposto por imposto, IRS, IRC, imposto de selo, IMI, MT, quanto é que vai ser subtraído aos recursos do Estado em termos dos benefícios fiscais? A primeira questão. Segunda questão, eu gostaria de voltar à charada das rendas ditas moderadas de até 2.300 euros. O Governo argumenta que é para famílias que ganhem 5.750 euros. Agora, eu gostaria de perguntar quais e quantas, uma vez que os salários brutos de 93%, e repito, 93% dos agregados familiares vão até 3.600 euros. Ainda em relação à renda moderada, até 2.300 euros, ela passa a ser tributada em IRC em apenas 50%, por um lado, o que é ótimo para o investimento especulativo, e dentro do critério da renda moderada até 2.300 euros, os detentores de fundos imobiliários passam a ser tributados em apenas 5% na distribuição dos rendimentos prediais, em vez dos 28% até agora. Afinal, Sra. Secretária de Estado, onde é que está a justiça fiscal do Governo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Bom, eu reconheço que a Sra. Secretária de Estado conseguiu, de facto, reconhecer mérito nas propostas do Partido Socialista em relação às mais-valias, porque se as mais-valias são um instrumento poderoso naquilo que é a dimensão da proposta de lei do Governo, também o poderão ser naquilo que é o projeto de lei que o Partido Socialista apresenta e que vai mais longe a utilizar este mesmo instrumento para acelerar e ativar a colocação de casas no mercado. A primeira pergunta que lhe tenho é muito concreta, porque o Sr. Deputado Carneiro disse numa anterior audição, quando a Sra. Bastonária, da Ordem dos Contabilistas, informou que o projeto de lei do Partido Socialista seria mais rápido a aumentar a oferta, o Sr. Deputado Carneiro contra-argumentou que, bom, é mais rápido, mas só pode entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2027. A primeira pergunta é se o Governo está disponível para que as medidas do Partido Socialista possam entrar em vigor ao mesmo tempo que a proposta de lei que o Governo está a apresentar. A segunda pergunta que lhe tenho a colocar é, de facto, tem a ver com este mecanismo de habitação própria e permanente. Porque, de facto, não está na disposição nem do construtor, nem de quem vende a casa, assegurar que depois a pessoa vai manter com a habitação própria e permanente durante algum período de tempo. E já aqui esse assunto foi aflorado. A incerteza sobre se vai usufruir ou não, não vai fazer com que ele mantenha o preço mais baixo. Vai fazer com que ele pratique o IVA a 23% e depois, se vier a confirmar-se o IVA a 6%, esse ganho é para si. Não é um ganho que vai ser atribuído a quem comprou a casa. É preciso ter isso em atenção. Vai ser absorvido pelos construtores e não por parte das famílias. E por isso, enfim, a Sra. Secretária de Estado até pode achar que está cheia de razão e que todas as outras entidades que acham que esta incerteza vai resultar na ineficácia da medida, não têm razão nenhuma. Mas se os contabilistas, que são quem aconselha as empresas, são quem aconselha as famílias, não concorda consigo, senhora Secretária, não vale a pena enterrar a cabeça na areia. Nós sabemos qual vai ser o resultado, e o resultado é a ineficácia daquilo que propõe. E, portanto, senhora Secretária, a pergunta que tenho para si é se está disponível para construir com quem depois vai aplicar as medidas. Porque fazer as coisas na sua torre de marfim, eu lamento, pode ser uma solução teórica muito bonita, mas não vai servir para absolutamente e rigorosamente nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal, foram 7 inscrições. Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, dispõe de até 14 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia, porque não lhe respondi e peço desculpa na primeira ronda por limitação de tempo. Perguntava quanto é que vai custar. E o Sr. Ministro falou nesses 200 a 300 milhões, mas na verdade, quanto é que vai custar em perda de receita em função dos benefícios aqui atribuídos? Este regime dependerá de como o mercado responda a estes incentivos, naturalmente. E, portanto, este ano, provavelmente, o impacto ainda vai ser relativamente reduzido e por questões técnicas, ou seja, a redução das rendas, por exemplo, só se terá impacto no próximo ano, porque as rendas de 2026, mesmo que entrassem em vigor imediatamente, só são declaradas no próximo ano e só têm impacto em receita no próximo ano. Quanto ao IVA, porque ainda que entrasse em vigor na próxima semana, vamos supor, aquilo que aconteceria é que são projetos entrados a partir de 25 de setembro e, portanto, que só estarão a construir provavelmente a partir de meio do ano, e sendo muito diligentes os licenciamentos, e, portanto, o impacto verdadeiramente dependerá do modo como o mercado reaja a estes incentivos. Naturalmente, se reagir como esperamos que reaja e houver mais construção, o impacto é maior. Mas eu não creio que nós possamos ver como estamos a retirar às famílias ou às carreiras da administração pública, aliás, contra as carreiras da administração pública, eu neste momento já nem lhe sei dizer, mas já foram valorizadas 19, 20, portanto diria que não há aqui nenhum efeito de substituição. Naturalmente, fazer política é tomar opções, e aqui também, mas não se está a tirar a ninguém para dar a outros. Aquilo que se pretende é procurar ajudar a resolver aquilo que é o problema da habitação, incentivando fortemente a oferta. E a oferta até estes valores, que chegue à classe média. Mas em qualquer caso, e respondendo também a várias das perguntas que foram aqui dirigidas, sobretudo pela Sra. Deputada Marina Gonçalves, pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, está-se a deixar de fora a franja mais pobre, se quisermos, ou com menos rendimentos da população? Não, essa franja continua a ser coberta, atendida, não só pela oferta pública de habitação que foi reforçada, e muito, como pela habitação a custos controlados, que de resto tem mais incentivos do que aqueles que estão neste regime, porque como dizia bem a senhora deputada no início, IRS e IRC é 0%, é uma isenção. E portanto há um incentivo mais forte do que este para a construção dessas habitações a valores ainda mais baixos, como pelos regimes aplicáveis e agora simplificados do arrendamento acessível. E, portanto, não está desatendida, não está fragilizada, não, muito ao contrário. Essa franja continua a ser uma preocupação e séria. Quer-se atingir mais do que isso e quer-se ir mais além do que isso e procurar não apenas as pessoas de mais baixos rendimentos, como também as demais. Mas confesso que também não sei exatamente qual é que era a proposta, se é que há uma proposta alternativa. Era complexificar o regime e introduzir para além dos limites de preço ou de renda, limites de rendimentos das pessoas que adquirem ou que arrendam? Isso tornaria este regime muitíssimo mais complexo, que de resto, como é bastante complexo, como sabemos, o do arrendamento acessível ou da habitação a custos controlados e que por isso tem um alcance limitado. O que se quer é mais alcance aí, é mais oferta pública de habitação precisamente para essa franja, mas ter uma percentagem da população coberta mais ampla do que isso. Ou seja, sim, também queremos, como tem sido referido aliás muitas vezes, os médicos, os professores, todas essas pessoas que hoje também têm dificuldade em aceder à habitação e que sim, também queremos atender. E, portanto, este é se quiser, o objetivo confessado deste regime. Falava a senhora deputada Patrícia Almeida de vários temas, o inventário, o problema dos arrendamentos e a dificuldade do incumprimento nos contratos de arrendamento. Todas essas matérias também estão a ser vistas e desenhadas, sobretudo pela área governativa da habitação, o que de resto é público. Não estão desatendidas e repito, ou reitero, este regime não surge isoladamente. Não há um regime aqui isolado de incentivos fiscais. Não. Há toda uma resposta integrada que vai desde mais oferta pública de habitação, simplificação do regime do arrendamento acessível, das regras da habitação a custos controlados, dos arrendamentos. Esse diploma também está a ser preparado pela habitação e, portanto, quanto a esse eu não consigo, nesta fase, adiantar-lhe muito mais. Senhora Deputada Angélica Teresa, eu talvez não tenha sido clara na primeira intervenção, na intervenção na primeira ronda. Aquilo que eu falava quanto aos contratos é no IRS e é da tributação dos rendimentos prediais. Os 10% e a taxa reduzida de 10% aplicar-se-á aos contratos que hoje estão em vigor e aos contratos futuros. E assim será precisamente para não provocar o efeito que falava, de não só por uma questão de igualdade, ou seja, porque que se havia de penalizar quem já tem contratos de arrendamento vigentes hoje e aplicar-se apenas aos novos, no fundo penalizando um bocadinho o cumpridor, se quiser. Aliás, como sabe, já há um regime de redução das taxas aplicáveis aos rendimentos prediais nos arrendamentos de longo prazo, regime esse, desde logo, que se manterá sempre que seja mais favorável o que resulta do regime atual do que aquilo que resulta dos 10% propostos neste diploma. Mas sim, aplica-se aos contratos em vigor e aplica-se por isto, para evitar esse efeito de cessarem contratos de arrendamento vigentes nos casos em que seja juridicamente possível e fazerem-se contratos novos para se acolherem à nova taxa dos 10%. Portanto, o que se pretende é não só assegurar a igualdade, como garantir que esse efeito não ocorre. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quanto à iniciativa procedimental, eu na primeira ronda já tinha aflorado, mas repito, estamos completamente disponíveis e a área governativa da habitação para clarificar de forma a eliminar dúvidas sobre o que é a iniciativa procedimental. Se quiser, na verdade já resultaria, porque o que é uma operação urbanística também já resulta da lei e a remissão que é feita no diploma assegura de alguma maneira essa certeza jurídica, se quisermos. Mas, em qualquer caso, estamos totalmente disponíveis para, na feitura do decreto-lei a apresentar ao Conselho de Ministros, deixar absolutamente claro qual é o momento, se quiser. E a área governativa da habitação está completamente disponível para essa densificação ou clarificação, como lhe quiser chamar, que procure eliminar quaisquer dúvidas interpretativas sobre este assunto. Novamente, a intenção legislativa confessada é que a iniciativa procedimental e o 25 de setembro, se quiser, seja data de entrada dos pedidos de construção ou edificação, que é isso que se quer abarcar nas câmaras municipais. Enfim, numa linguagem, se quiser, menos técnica, mas esta é a intenção. Portanto, procurar se há uma redação que deixe isto absolutamente claro e não gerando dúvidas, de resto aproveitando os contributos de várias das entidades que foram aqui ouvidas, novamente muitas das quais foram ouvidas no processo de construção deste diploma e deste regime. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos falava da medida que está no projeto de lei do PS sobre as mais-valias. Reitero o que disse na primeira ronda de perguntas. Nós não temos grande dúvida sobre a bondade e a intenção dessa medida, mas essa medida foi tomada no pacote Mais Habitação, então como temporária, e como temporária justificada com o aumento acentuado das taxas de juros e a inflação, que punham uma pressão financeira muito grande sobre as famílias portuguesas. E, portanto, a medida o que permite é a venda de terrenos para construção ou de segundas casas, se o valor da venda ou o valor de realização, sendo tecnicamente mais correta, for investido como amortizando empréstimos à habitação do próprio ou dos seus filhos, dos descendentes, do seu agregado familiar, então a mais-valia não é tributada. Ponderámos a integração desta medida neste regime e não a integramos, como expliquei na primeira fase, mas repito com todo o gosto, porque, o contexto em que essa medida foi tomada e que por causa desse contexto era temporária, não é hoje igual, ou seja, as taxas de juros não são aquelas que eram em outubro de 2023, são muito diferentes, a pressão sobre as famílias não é a mesma, financeira. Depois, não obstante o mérito da medida, que é a redução do endividamento das famílias, e portanto isso é um objetivo, eu diria, que é mais ou menos consensual, mas parece-nos é que, concomitante com a medida que está no diploma que o Governo apresentou, que é usar o mesmo valor de realização não para amortizar o empréstimo de um dos filhos, mas para comprar casas de segunda habitação e pôr no mercado de arrendamento, permite muito mais oferta do que essa medida. E, portanto, a concomitância das duas provavelmente vai fazer desviar, como eu dizia, se eu vender uma segunda habitação que tenho, com o dinheiro com que fiquei na mão, tenho duas opções, as duas não tributando a mais-valia que realizei em IRS. Ou adquiro um apartamento que arrendo no mercado e, portanto, mais oferta porque disponibilizei a casa que vendi e comprei uma segunda casa e as duas ficaram disponíveis no mercado, ou então pego nesse dinheiro e amortizo o empréstimo da minha casa ou da casa de um dos meus filhos. Permitir esta segunda opção vai comprometer mais a primeira, que necessariamente gera mais oferta de habitação. Portanto, foi por isso que ela não foi incluída, sem, como lhe digo, sem nenhuma reserva quanto a este ponto. Quanto ao facto de, se eu não acho, parece-me que foi esta a pergunta do Sr. Deputado, se em minha opinião os construtores não vão todos liquidar o IVA, autoliquidar e entregar durante a construção o IVA a 23 e depois fazer a regularização se cumprirem os requisitos e, portanto, internalizar como mais lucro essa diferença. Não acho e não acho, porque passar um ano ou dois anos a construir autoliquidando IVA a 23 ou a 6 são coisas muito diferentes do ponto de vista de tesouraria, como o Sr. Deputado sabe. E, portanto, se puderem autoliquidar o IVA a 6, que podem, sempre e quando estejam a construir, para vender para a habitação própria permanente, ainda que depois no fim não o façam, mas terão que regularizar o IVA, eu acho que o efeito vai ser aquilo que eu comentava, vai haver duas tabelas de preços e portanto vão ter uma tabela de preços para a HPP e outra tabela, aliás, se falar com o setor é isto que lhe dirão, com toda a certeza. Podiam ter perguntado às pessoas que aqui estiveram e isto lhe diriam, vão preferir durante a construção estar a autoliquidar e entregar o IVA a 6. O IVA é um custo afundado, se assim lhe podemos chamar, na construção. É um custo da construção. Porquê? Porque não é dedutível. E porque não é dedutível pelo promotor, é mais custo. Se tiverem a possibilidade de construir com menos custo, é necessariamente isso que farão. Refletem disso no preço. Portanto, esta é a intenção. Esta é a intenção. Mas não têm certeza. Porquê que não terem certeza? Se estiverem a construir para vender, para a habitação própria e permanente. Mas repare, por isso é que vão ter preços diferentes. No exemplo que eu dava há pouco, se eu promotor, era aquilo que eu faria, honestamente, eu promotor estou a construir um bloco de 10 apartamentos. Aquilo que eu vou dizer é, este apartamento custa 200 se o senhor me quiser comprar para a habitação própria e permanente. Se não, custa 240. Porque esses 40 vão-me permitir a seguir ir regularizar o IVA e manter a margem. Isto é o que acontecerá. E se isto acontecer, ainda bem, porque isto significa que é uma tradução imediata desta redução do IVA no preço. E é isto que se pretende, é exatamente isto que se pretende. É que isto aconteça, que haja uma tradução imediata desta redução do custo de construção no preço. E é, obviamente, facilitar e aligerar a tesouraria para os promotores e levá-los e incentivá-los a construir estas casas e não outras. Mas como é que o mercado vai reagir? Nós nunca temos nenhuma garantia. Podemos é dar-lhe os incentivos certos para que reajam da maneira que queremos e incentivá-los a ter estes comportamentos. É isto que este diploma faz. E, portanto, é esta a intenção, naturalmente marcando, Sr. Presidente, obrigada pela tolerância, a urgência, porque, como foi aqui referido, aliás, pelas várias bancadas, há neste momento uma urgência do setor que, em uníssono, pede esta redução de IVA há muito tempo e que, neste momento, perante esta expectativa, eu diria que há algumas operações paradas à espera que este diploma seja aprovado e, portanto, novamente, não temos aqui, isto não é uma coisa fechada, nem temos nenhum preconceito ideológico, queremos todos, creio, soluções que produzam este resultado, mais oferta de habitação a preços que as pessoas possam pagar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agradeço já à Sra. Secretária de Estado, Cláudia Reis Duarte, os esclarecimentos prestados. Dou por encerrada esta audição. Senhoras e Srs. Deputados, depois continuaremos a nossa reunião. Entretanto, acompanharei a Sra. Secretária de Estado à saída. Com licença.